São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 1º de setembro de 2021, dia do bailarino, dia do endocrinologista e dia do professor de educação física.
Essa edição 13.676 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme e seco. Não provoque incêndios, não faça fogueiras. A temperatura continua em elevação, agora os termômetros estão marcando 24 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Estado de São Paulo registra a primeira morte confirmada por Delta. Foi em Piracicaba.
E o Ministério da Saúde vê risco de alta de hospitalizações neste mês.
Governo de São Paulo paga bônus a policiais.
Preso rouba arma de policial, foge do hospital, mas é capturado.
Prazo para MEI regularizar dívida é prorrogado até 30 de setembro.
Transferência de veículos começa a ser feita pelo app da carteira digital.
Hoje, duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O noticiário está chegando. Continua a vacinação no município de Monte Alto. Nós vimos até uma fila hoje pela manhã aqui na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Isso é bom. As pessoas estão mesmo procurando para tomar a sua vacina e tem que tomar mesmo a sua vacina, certo? Aqui hoje pela manhã, pessoas aí para tomar a segunda dose da AstraZeneca e com 18 anos ou mais com deficiência permanente e com comorbidades, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, e o agendamento já pode ser feito até amanhã, quinta-feira, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, o agendamento das 10 às 14. A vacinação começou ontem e vai até sexta-feira, dia 3, também na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, das 8 às 15 horas. Leva o CPF, documento com foto e a carteirinha que você tomou a primeira dose. Também para a faixa de público de 12, 13, 14 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes ou puérperas. análise do documento, foi ontem, mas você pode levar hoje também na vigilância, das 8 às 13 horas. A vacinação começou ontem e hoje, quarta-feira, só que é no anfiteatro municipal, das 8 às 16 horas. E temos também vacinação para a faixa etária de 15, 16 e 17 anos. O agendamento estava sendo feito, mas estou recebendo aqui, olha, preciso fazer o agendamento para a idade de 17 anos, mas o campo que pede para selecionar a data e horário fica com uma bolinha azul. Será que já está completa as datas? Eu acredito que sim. Pode ser que já não tem mais vagas. Vai tentando o agendamento, porque a vacinação aconteceu ontem e hoje também no anfiteatro municipal e vai até às 16 horas. Mas vê lá no campo certinho, se tem horário disponível, se tiver horário disponível, vai tomar a vacina para 15, 16 e 17 anos.
O Ministério da Saúde já trabalha com a possibilidade de uma alta nos casos de Covid-19 no mês de setembro e também de hospitalizações. A esperança é que, com o avanço da vacinação, ao menos o número de óbitos não cresça no mesmo período. A variante Delta e a diminuição da proteção das vacinas na população mais idosa, a primeira a se imunizar, estão entre as explicações para essa preocupação. Uma das medidas que a pasta acredita que pode frear um crescimento maior é a aplicação da terceira dose da vacina nos imunossuprimidos e nos mais idosos, que começam a receber o reforço a partir de 15 de setembro.
Boletim de ontem, do dia 31, mostra que nós tivemos 30 novas notificações de Covid, 18 resultados de pacientes também já notificados anteriormente, 12 negativos, 6 positivos. Infelizmente, veio um registro de óbito. Um homem positivado de 75 anos que estava internado na UTI do Hospital Santa Isabel de Jaboticabal, ele faleceu no último dia 26 de agosto. Entrou ontem no boletim. Com isso, Monte Alto já registra 185 óbitos. Em termos de aplicações de doses de vacinas, até ontem foram aplicadas 56.303 doses. 36.837 primeira dose, 18.306 segunda dose, 1.160 a dose única. Disque Covid 3241-1023.
O estado de São Paulo confirmou ontem sua primeira morte provocada pela variante Delta do coronavírus. A morte havia sido anunciada pela prefeitura de Piracicaba, mas foi confirmado pelo secretário estadual de saúde. A vítima é uma mulher de 74 anos que já tinha sido vacinada com as duas doses da Coronavac e apresentava comorbidade. Outros 5 casos da variante Delta foram confirmados em 23 de agosto em Piracicaba, sendo 3 mulheres e 2 homens com idades entre 10 e 52 anos. Rastreada pela primeira vez na Índia, a variante Delta é mais contagiosa que o SARS-CoV-2 original e já vem provocando surtos em vários países do mundo, inclusive naqueles com vacinação avançada.
Quero mandar um abraço para o José Francisco Canali. Hoje é aniversário do nosso amigo Canali. Ele foi chefe dos escoteiros aqui da nossa cidade. José Francisco Canali, parabéns, muita saúde, muito trabalho para você, tá bom? E um abraço e um agradecimento para o Josemar, lá do distrito de Aparecida e Monte Alto. O Josemar tem um carinho especial pela Rádio Cultura. Todas as vezes que ele visita a Rádio Cultura, ele traz um café da manhã para os funcionários. Então, em nome dos funcionários, Josemar, muito obrigado e um abraço para você. Josemar, que é um grande palmeirense lá do distrito de Aparecida, que está em festa, festa religiosa. Hoje é o terceiro dia da novena de Nossa Senhora, lá da Virgem Montesina, do distrito de Aparecida de Monte Alto. Tem missa às 19 horas e 30 minutos.
O governo do estado de São Paulo, gestão João Dória, informou que pagou nesta terça-feira ontem a bonificação por resultados a 96.186 policiais civis, militares e técnicos científicos, além de servidores públicos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O pagamento é referente ao terceiro bimestre de 2020. De acordo com a pasta, foram distribuídos 175 milhões e 600 mil reais entre os policiais beneficiados. Isso quer dizer que, em média, cada um recebeu cerca de R$ 1.826,44 de bônus.
Agora tem uma linha especial para você buscar informações a respeito da saúde. Saúde do nosso município. É Disque IA. É o telefone da Secretaria de Saúde, a IECO. Disque IA, o telefone é o 97404-2002. Pode ver aí, você não está no Facebook, tá, nós estamos mostrando o número. 97404-2002. É uma linha direta, é o telefone delas, da Secretaria de Saúde, a IECO. Por isso que é Disque IA. Lá você recebe e tira todas as suas dúvidas.
11 horas e 10 minutos.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. R$380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Café Vasconcelos 500 gramas 11,80. Alho importado cada 100 gramas 1,69. Cabo do colchão mole Friboi peça inteira quilo no Savegnago 25,90. Nescau lata 400 gramas 5,49. Levando duas unidades pague 4,79 cada. Cebola quilo 1,58 no cartão Savegnago 1,48.
Aniversário Savegnago 45 anos.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70x70, R$45,90 o metro quadrado. Pia de granito 1,5 m, R$303,60. Gabinete em aço HB 1,5 m, R$672. Veneziana ventilar 1,5 m por 1 com grade, R$393. Porta laminada ventilar 87 cm, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo? Quer qualidade? Vem! Amarelinha Supermercado.
Ofertas dessa quarta-feira: cebola nacional quilo 1,28; brócolis ninja peça 1,98; ovos brancos médio cartela com 20 unidades 8,98; peito de frango com osso congelado pacote o quilo 11,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos. Nós estamos, olha, convidando, porque hoje vai ter missa lá no bairro da Inhumas. Missa Nossa Senhora do Carmo, na Capela de Nossa Senhora do Carmo, hoje, dia 1º. Tem missa às 20 horas. Vamos participar e orar? Precisamos rezar para chover também, né, gente? Não chove, uma seca danada. Incêndio para todos os lados. Ontem foi uma correria danada também. O incêndio acabou com a Serra da Tabarana, lamentável. Nós vimos aí, né, o vídeo, o desespero dos animais tentando fugir do fogo. Muitos morreram carbonizados, desespero do macaquinho, que não tinha para onde fugir, cercado. Agora estão investigando, pode ter sido um incêndio criminoso. Muitas vezes a pessoa não consegue imaginar, você faz uma pequena fogueira no fundo do seu quintal, né, ou na sua chácara, e depois as fagulhas acabam, né, com o vento atirando fogo aí em canavial e em serras. Infelizmente, o incêndio, ó, praticamente metade da Serra da Tabarana, o incêndio destruiu. Em outros locais também, tivemos ontem aqui próximo de Jaboticabal, ficou aquele céu escuro, né, fumaça, poeira, como dificulta para crianças com problemas, idosos com problemas também. Fica super, super delicado essa situação. Agora, se tem suspeito, tem que fazer uma investigação, né, Paulo? Pegar aí o que que é, qual o motivo que você está atirando fogo. E cadeia, tem que ser punido, porque não é possível. O mal que está fazendo para a saúde e para o meio ambiente, não é possível que venha acontecendo. Todos os dias a brigada de incêndio, com a ajuda aí de caminhões-pipas da usina, os próprios proprietários rurais, com aquele jumbinho que a gente fala, ajudando também, era lamentável. Todos os dias, incêndio, mais incêndio, tanto na zona urbana como na zona rural do nosso município.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, em conversa com apoiadores, que o governo irá começar a trabalhar no preço dos combustíveis, mas não adiantou o que pode ser feito, além de cobrar mais uma vez as mudanças no ICMS. Então, agora está saneada a Petrobras, a gente começa agora a trabalhar na questão do preço dos combustíveis, disse o presidente. Mas não adianta a gente tratar de preço se o ICMS tiver esse valor variável, que interessa aos governadores. O presidente tem sido constantemente cobrado pelo alto valor dos combustíveis e do gás de cozinha, que tiveram aumentos recordes desde o ano passado.
Nós estamos fazendo uma recomendação para tentar ajudar aí a arrumar, ter vagas no nosso cemitério. Acontece que o nosso cemitério está superlotado, poucas vagas ali e mortes, todos os dias tem morte, tem óbitos no nosso município. E muitas famílias têm lá uma carneira, por exemplo. A carneira é uma gaveta só. Você pode transformar essa carneira em 3, 4 gavetas. Você fica garantida para sua família, para sepultar seus entes queridos. Faça uma consulta, procure a administração do cemitério. Vai lá, como é que fica, né? Isso aqui eu gostaria de fazer aqui, transformar uma carneira em jazigo, tal. Assim você ajuda também, abrindo mais vagas para sepultamento no nosso cemitério, enquanto não libera o cemitério, que está liberado, mas precisa passar por uma reforma, né? O cemitério de Bitirama. Como também está liberado o cemitério do Distrito da Aparecida. Qualquer pessoa, qualquer família, se tiver vontade, pode ser sepultado no cemitério de Aparecida. Mas se você tem uma carneira no nosso cemitério, você pode transformar num jazigo de 3 ou até 4 gavetas também.
O governo propôs que o salário mínimo em 2022 seja de R$ 1.169. O valor que está na proposta de lei orçamentária anual apresentada ontem é superior ao projetado na lei de diretrizes orçamentárias, que fixou em R$ 1.147 o valor do mínimo. Esse montante ainda pode ser revisado para cima, já que o cálculo para reajuste considerou um parâmetro defasado da inflação. A correção do salário mínimo é feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A equipe econômica considerou que o indicador será de 6,20%, o que levaria o salário mínimo dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.169. No entanto, com a pressão sobre preços de alimentos, energia elétrica e combustíveis, a expectativa de mercado é de que esse indicador acelere até o final do ano.
Nós recebemos também um vídeo do nosso amigo Gilberto Goulart, da Brigada de Incêndio. Ele estava indignado com o lixo que ele encontrou quando ele foi lá socorrer com a Brigada de Incêndio, lá no bairro da Tabarana. Lixo esparramado na vicinal, na estrada rural. É difícil, como é difícil. Pessoas pegam muitas vezes o carro com sacos de lixo e vão jogar nas estradas, jogam lixo nas serras. Aqui tem bairros que os próprios moradores falam, reclamam. Tem um terreno baldio, as pessoas vão lá e transformam no lixão, sabendo que o lixo é recolhido. Não precisa fazer nada disso. Tem lixeira comunitária, muitas vezes as pessoas não colocam na lixeira comunitária. Precisam ter um pouco mais de disciplina. O lixo retorna para nós, vai retornando para nós, mesma coisa. Então tem lixo esparramado, é uma indisciplina. É, se você colocar o seu sofá usado na calçada para ser retirado, ele vai ser retirado. Mas a pessoa prefere colocar no veículo, na caminhonete, e jogar na estrada, na serra, infelizmente prejudicando também o meio ambiente.
O governo de São Paulo abriu na segunda-feira as inscrições para o programa de Bolsa de Estudos destinado a alunos em extrema vulnerabilidade social. Elas serão encerradas no dia 10 de setembro. Anunciado no dia 19 de agosto, a gestão estadual oferecerá auxílio no valor total de R$ 1.000 para conter a evasão escolar. As inscrições devem ser feitas pelo site bolsadopovo.sp.gov.br. Serão beneficiados 300 mil alunos da rede estadual. O valor será dividido em parcelas mensais. O programa faz parte do Bolsa do Povo Educação, criado pelo governo de São Paulo para auxiliar as famílias a superarem os desafios educacionais e financeiros provocados pela pandemia.
Assim, encontra na portaria da assistência social um cartão conta salário, em nome da Elisângela Cristina Loriel. Elisângela, procure a Sônia na assistência social. Pode ligar lá também. 3242-1971 é o telefone da assistência social. E vai buscar o seu cartão conta salário, em nome da Elisângela Cristina Loriel. Muitas pessoas perguntando que a semana que vem nós teremos aí um feriado prolongado. Mas tem datas da segunda dose. Nós estamos aguardando o pronunciamento da diretora da vigilância, a Priscila, como vai ser a vacinação neste feriado prolongado. Porque as repartições municipais trabalham normalmente até sexta-feira, dia 3. Depois, só reabre no dia 9. E se tiver doses, eu acredito que teremos vacinação do dia 3. São cinco dias. São três dias. Porque sábado e domingo já é normal, fechado. Mas mais três dias. Porque no dia 6 é suspensão do expediente. Dia 7 é feriado. Dia 8 é ponto facultativo na Nossa Senhora Conceição Montesina. E no dia 9, então, nós teremos aí o expediente normal. Claro que setores essenciais trabalham normalmente. Todos esses dias aí, setor como pronto-socorro não para, guarda municipal, guarda patrimonial, brigada de incêndio, SAMU, plantão no cemitério, isso não para. Isso trabalha 24 horas. Se você tem medicamento contínuo, vê como é que está o seu estoque. Porque a farmácia central funciona até sexta-feira. Depois só reabre no dia 9 também. Procura antes o seu medicamento.
Edson Arantes do Nascimento. O Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, São Paulo. O maior jogador de futebol de todos os tempos deu entrada ontem pela manhã na unidade após sofrer um desmaio. Os médicos que atenderam o ex-camisa 10 da seleção brasileira decidiram investigar a causa da perda súbita da consciência. Pelé, que no dia 23 de outubro irá completar 81 anos de idade, faz vários exames a pedido da equipe médica.
Você sabe que o Brasil vem conquistando medalhas e mais medalhas, né? Até ontem o Brasil estava na sexta colocação na Paralimpíadas, lá no Japão. 14 medalhas de ouro, 11 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze, no total de 42 medalhas. E as mulheres, né? Com a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, nesta terça-feira, a nadadora Carol Santiago obteve o sexto título das atletas brasileiras no Japão, maior número já registrado pela delegação feminina no país numa edição. Além das duas medalhas douradas da Carol, o Brasil já subiu ao lugar mais alto do pódio com a Beth Gomes, lançamento do disco, e ela chorou, ficou muito emocionada. A Lana Maldonado no judô, Mariana D'Andrea, halterofilismo, e Silvânia Costa no salto em distância. Portanto, as mulheres estão fazendo bonito na Paralimpíadas lá de Tóquio. Aliás, toda a delegação está de parabéns.
O Brasil está na sétima colocação no quadro geral de medalhas, tem 15 medalhas de bronze, 12 de prata e 21 de ouro, num total de 48 medalhas.
A seleção brasileira continua treinando para o jogo de amanhã, quinta-feira, pelas eliminatórias, hein? E o Brasil vai jogar aonde? Vai jogar lá no Chile. Amanhã, pelas eliminatórias, nona rodada, às 17 horas tem Bolívia e Colômbia. Às 18 horas, Equador e Paraguai. Às 21 horas, tem Venezuela e Argentina. Às 22 horas, Peru e Uruguai. E às 22 horas, tem Chile e Brasil. Bom horário, hein? Vai terminar meia-noite. Então, amanhã tem Chile e Brasil.
São 11:25.
Quer preço baixo? Quer qualidade? Vem, agora é Linha Supermercados.
Ofertas dessa quarta-feira: cebola nacional, quilo 1,28. Brócolis Ninja, peça, 1,98. Ovos brancos médio, cartela com 20 unidades, 8,98. Peito de frango com osso congelado, pacote, o quilo, 11,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta, acetinado, 70x70, R$ 45,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 303,60. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$ 672. Veneziana ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada ventilar, 87 centímetros, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. R$380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Batata de primeira, quilo 2,48. No cartão Savegnago, 1,85. Arroz Vasconcelos, 5 quilos, R$19,90. No cartão Savegnago, 18,90. Banana nanica, quilo no Saveganho, só 2,95. Óleo Lisa, 900 ml, 7,19. Leite Longa Vida Nilza, 1 litro, 3,55. No cartão Savegnago, 3,25.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, nós não temos ocorrência em destaque. Você já falou dos incêndios, né, Moreira? Já falamos hoje pela manhã, falamos agora há pouco. Mas o fato é o seguinte: em Batatais, numa vegetação, onde teve um incêndio, imagens mostraram um homem ateando fogo. A Guarda Municipal de Batatais identificou e deteve ontem um homem suspeito de atear fogo em uma vegetação na zona rural da cidade. Imagens obtidas pelo EPTV mostram o que teria sido o momento em que o suspeito provoca o incêndio na região do Alto Cruzeiro, próximo à antiga FEBEM. Em grande parte por ações intencionais, áreas verdes destruídas pelo fogo se tornaram recorrentes na região de Ribeirão Preto, que vive uma das piores estiagens dos últimos anos. Recentemente, ao menos 33% da estação ecológica de Jataí, em Luiz Antônio, foi atingida por um incêndio que, segundo suspeita da Polícia Ambiental, começou em um lixo na zona rural de São Carlos e se alastrou por conta do tempo seco e dos fortes ventos. Número bastante elevado de focos de incêndio em nossa região e, segundo suspeitas da polícia, fogo intencional na maioria dos casos.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca. marcador do seu tempo, vá direto à solução. Galhas, rufos, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós falamos agora há pouco sobre feriado prolongado, né? Mas no dia 6, que na segunda-feira o comércio lojista funciona normalmente. É suspensão de expediente apenas nos setores municipais. O comércio lojista funciona normalmente. No dia 7 é feriado fechado, mas no dia 8 também trabalha normalmente. É facultativo no dia 8 para os setores municipais. Nós estamos recebendo o secretário do Meio Ambiente, da Agricultura, o Fábio Nascimbem, o Fabinho. Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Fabinho, nós falamos agora há pouco, não tem trabalhado a Brigada de Contra Incêndio, hein? Tem incêndios todos os dias, tanto na zona rural como na zona urbana no município de Monte Alto, Fabinho.
Pois é, João. Até o momento a gente tem verificado que devido a essa seca, né, e a muito provavelmente, né, com a ação criminosa de algumas pessoas, que está sendo inclusive investigado alguns casos. E felizmente até o momento a gente tem conseguido ser efetivos. A brigada tem feito um trabalho excelente. Ontem mesmo conteve com brilhantismo o caso do incêndio lá na Serra da Tabarana, né?
Destruiu bastante, hein?
O problema é o acesso, né? Porque quando o fogo pega numa região onde o caminhão não chega, onde é difícil adentrar, a gente precisa cercar o fogo, né? E conter os danos, mas o dano, infelizmente, ele acontece devido ao acesso. Mas, com ações preventivas, a gente conseguiu ter alguns resultados. E é isso que eu vou falar um pouco aqui.
Pode falar, Fabinho.
Então, João, antes de gestor público, eu sou um cientista. Então, eu gosto muito de trabalhar com dados. Então, quando a gente olha de agosto de 2019 para agosto de 2020... E especificamente olhando para a estiagem, que é aquele período de maio a setembro, mais ou menos, que é a época da seca, em que se está mais propício para ocorrer fogo. Nós tivemos 19 casos de incêndio captados pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Monte Alto. Quando a gente olha de 2020 para 21, de agosto a agosto, nós tivemos 21 casos. Então, repercutindo, 19 casos de 19 para 20, 21 de 20 para 21, em números absolutos. Mas quando a gente olha e quanto isso representa a fatia em relação ao impacto no estado, de 19 para 20, Monte Alto impactou 0,41%. Agora, nesse período aqui, embora estejamos com um número absoluto maior, nós impactamos 0,29%. Então, nós tivemos uma queda percentual de 30% do impacto que Monte Alto representa nas queimadas em relação ao estado. E tem um fator alarmante, um fator que corrobora com a importância das ações preventivas, que nós atravessamos a pior seca dos últimos 96 anos. E mesmo nesse cenário, a gente conseguiu reduzir o nosso impacto em 30%.
Bom, até que os números são favoráveis, mas a gente fica assustado por causa também...
Com a proporção, né?
Proporção, claro. E animais.
Isso,
sim. Os animais que estão sofrendo, morrendo carbonizados, estão vindo para a zona urbana também. Falta alimentação para esses animais, Fabinho?
Sem dúvida, João. E O que que acontece? Nós fizemos uma série de ações, fizemos campanhas, a rádio, por exemplo, tem falado todos os dias, não coloque fogo, evite incêndio. Nós temos
todos os dias nós falamos.
Isso. Colocamos um outdoor também, os munícipes já estão vendo para se evitar as queimadas. Nós fizemos ações nas nossas mídias, né, da prefeitura. Nós construímos aceiros ao redor da cidade, a brigada está muito atuante numa nova sede, estamos com os WhatsApps de todos os bairros rurais, então o produtor já percebe, já aciona a brigada, vai, a gente chama a usina no nosso plano de ação. Então, esse conjunto de fatores levou que a gente impactasse menos. Mas o fogo, ele infelizmente vai existir, principalmente pela ação criminosa.
Também é difícil essa investigação, né? Mas alguém precisava ver um suspeito aí, se viu. Se tiver, hoje qualquer um está com o celular na mão, olha, fotografar, registrar, filmar a ação desses criminosos, porque é crime isso.
Com certeza, é crime e existem penalidades pesadas caso seja constatada a autoria da pessoa que provocou. Como nós vimos no caso em que havia vela no meio da vegetação.
Em vários pontos, né?
Em vários pontos. Então, queima de lixo. A pessoa propositalmente colocou fogo em lixo e se propagou, ou a pessoa foi limpar o terreno, colocou fogo, e porque está muito seco, ventando, agosto venta muito, então o fogo perde a proporção. Muitas vezes a pessoa só queria queimar ali o lixo que acumulou, ou descartou lá um monte de coisa de forma inadequada e o lixo se tornou um combustível para o fogo. Então nós precisamos redobrar a nossa atenção nesse período.
E muitas vezes também um vidro, né, com o sol, uma lata de alumínio.
Ele concentra, né? Ele concentra a luz.
E acaba provocando incêndio também.
Pode provocar. Por isso a importância de a gente não deixar lixo, material reciclado, nada exposto nesse período, que é muito propício para.
Eu recebi aqui as fotos e vídeos do Goulart, ontem da Serra. E quando ele ia indo para a Serra da Tabarana, ele filmou também um verdadeiro lixão. Como que as pessoas jogam lixo nas estradas rurais, Fabinho?
Desova, né? É uma coisa muito feia, lamentável, porque nós temos um serviço de coleta na cidade. Às vezes é difícil para a pessoa que mora na área rural, mas acondiciona, coloca num saco e avisa a prefeitura. É muito melhor avisar a prefeitura para o serviço público passar dali, recolher os sacos bem condicionados, do que dispor tudo isso na estrada rural, ou deixar tudo isso exposto de qualquer maneira.
Quero falar com você sobre arborização, que nós falamos do assunto, mas tem uma pergunta aqui. Próximo da delegacia, você sabe que cortaram duas árvores, estão aqui ainda, olha, para serem retiradas, ali próximo da delegacia, duas árvores. Foram necessários cortes dessas árvores? Você não tem conhecimento ainda?
Eu vou averiguar, porque...
Olha aqui, se você está vendo. Aí, ó. Como é que ficaram as árvores?
Cortaram perto tudo. Do batalhão, só porque eu lembro que o...
Da delegacia.
Eu lembro que a corporação, né, a polícia militar, procurou a secretaria, que as árvores estavam inadequadas. Se for essas, houve a autorização eles vão realizar o plantio de árvores adequadas para o local.
Cortaram essas, mas vão plantar outras também.
Não sei se é esse o caso, mas eu me lembro desse...
Foi próximo da delegacia. Até tem fios aqui, ó. Se não me engano, de internet caído também, tá vendo?
Possivelmente, então, é esse caso mesmo.
Foi ontem lá, sim. Como que está a arborização no município de Monte Alto, Fabinho?
João, nós temos uma novidade, né? Dia 8 de setembro, às 14 horas, nós vamos fazer a apresentação do plano de arborização do município. Como que a gente pretende fazer isso? Como que a secretaria tem atuado? O que a gente percebe é que nós fizemos um diagnóstico, contratamos uma consultoria, professor Demóstenes Filho da Esalq USP, e o que nós constatamos em conjunto com essa consultoria? Que Monte Alto tem um déficit de copas. Ou seja, as pessoas podam muito as árvores. Então, é preciso, além de uma mudança de cultura também, é preciso arborizar mais, porque tem bairros muito quentes na nossa cidade. E esse estudo vai demonstrar, nós vamos discutir amplamente isso no dia 8. E uma outra característica é que existem muitos oitis na cidade. Pô, muitas árvores de uma variedade só. E então, é claro que Monte Alto não foi exatamente uma cidade planejada, então nós temos problema com fiação, calçadas irregulares, uma série de questões. Então o plano ele vai mostrar algumas alternativas para a gente fazer uma arborização consistente. Por exemplo, o jardim de chuva, que é muito interessante para inclusive abrir pontos de drenagem urbana. A gente sabe que Monte Alto sofre com erosão, com água que acaba caindo inadequadamente nas cachoeiras por causa de drenagem urbana, desce para os nossos corpos hídricos. Então, o jardim de chuva foi apontado no nosso plano como uma alternativa de abrir tanto um ponto de infiltração de água quanto para fazer uma jardinagem. E o que é interessante? Nesse planejamento, nós temos estimado o déficit de cada bairro, cada setor da cidade quanto à arborização. Aí o que a gente faz? Não queremos chegar lá e plantar árvore de qualquer maneira. Nós queremos fazer um processo de arborização participativa, através de educação ambiental, ir para as associações de bairro, mostrar a importância, trazer as pessoas, a população juntamente, porque é um trabalho muito mais rico dessa forma.
Aliás, vocês têm uma parceria com a Secretaria de Ensino, né?
Isso, com a Secretaria de Educação.
Educação, né?
Isso.
Tem uma parceria. Olha, e essas duas árvores que eu te mostrei aqui, essas duas árvores ficam na rua Florindo Sestari, atrás do batalhão ali.
Então, possivelmente são essas que eu falei mesmo.
E a respeito de lixo lá nas estradas rurais, são moradores da cidade que vão jogar lixo lá. Muitas vezes não é produtor, não, viu? São moradores que colocam o lixo no carro e vão levar o lixo e jogam na zona rural, jogam nas serras também, isso. Que você tem conhecimento disso.
Sim, a população tem que se conscientizar do seguinte, por que sair, gastar um monte de combustível para ir para a serra jogar inadequadamente? Por que não usar do mesmo esforço para colocar o lixo num local onde o serviço de coleta vai passar e vai dispor adequadamente?
Certo. Olha, aproveitando a pergunta aqui sobre árvores, no Vera Cruz, limpou o canteiro da Avenida do Vera Cruz. Será que foi arrancada? Não seria melhor podar do que tirar essas árvores? Você tem conhecimento
disso? Ali no Antônio Conde, o caso?
Na Avenida do Vera Cruz.
Então, eu acho que Antônio Conde. O que acontece ali no Antônio Conde é que foram plantadas muitas amoreiras ali no local, né?
E amoreira vai bem, amora é gostoso.
O problema, João, é que ali precisa fazer o calçamento. Então, haverá licitação para fazer o calçamento e as árvores estavam plantadas de forma inadequada. Então, vai precisar fazer o canteiro, né? E depois, claro, a gente pode plantar as árvores num local adequado, né?
Certo. E aquelas árvores atrás do nosso estádio municipal? Aí a Florindo Sestari lá também. Tem umas árvores lá impróprias também, não tem, não?
Isso, Monte Alto tem um problema que muitas árvores impróprias para arborização urbana foram plantadas, né? Árvores de grande porte que quebram calçada e tem um outro problema. As nossas calçadas, elas não dão um espaço para as árvores. A gente pavimenta muito, né? As pessoas têm o costume de deixar só o espaço da árvore e sufoca ela. Então é claro que mesmo uma árvore que não tem uma raiz tão penetrante assim, que desloque tanto horizontalmente, ela vai acabar quebrando, porque as pessoas cimentam muito.
Certo. E tem árvores que os galhos também atrapalham até o pedestre.
Sim.
O pedestre tem que abaixar, tem que desviar, porque os galhos estão baixos na calçada também. Certo. Infelizmente, muitos, muitos anos atrás, nossas serras viraram depósito de lixo. É verdade, hein? Sim. E também nossas estradas rurais. É verdade. Tem essa indisciplina no município de Monte Alto, sim. Infelizmente, isso vem acontecendo.
Inclusive, certo? João, teve um caso em que a gente está realizando uma obra de enchimento do leito lá na Água Limpa, que nós descobrimos uma desova de lixo lá também. Então, muitas vezes as pessoas jogam em lugares remotos achando que ninguém vai descobrir, mas acaba vindo à tona e é muito lamentável isso.
Então, estou recebendo aqui que a pessoa morava em Maringá, né? E lá em Maringá, o Jardim de Chuva. Jardim de Chuva, que tipo que é?
Você abre um canteiro. Vou citar um exemplo. Você tem uma área em que a água desça e acaba empoçando.
Sei. Mas você tem uma área toda elas assim com cimentada.
Isso, que não permite que a água escorre.
Certo.
Ela não penetra no solo, ela não tem uma disposição adequada. E quando a água escorre e desce sem ela se infiltrar em lugar nenhum, ela, é claro que ela vai descer e por gravidade vai chegar no ponto mais baixo com velocidade e vai erodir, vai causar erosão, vai causar problema. Então o Jardim de Chuva, como a munícipe aí está dizendo que Maringá tem, você, ao invés de talvez precisar construir uma galeria, uma boca de lobo que vai só prolongar o problema, vai jogar água lá embaixo e vai causar erosão também lá embaixo. Ela vai
ter... Tem calçada também assim, não
calçada
tem?
Calçada ecológica, sim.
Calçada ecológica, um pouco de concreto e um pouco de grama.
Então, nesse ponto, o que faz? A calçada ecológica é um bom exemplo de um jardim de chuva.
Isso.
Você vai abrir, ao invés de uma boca de lobo ou um sistema de drenagem em que vai resolver só parcialmente, você abre ali um jardim com terra, pedra e faz o plantio de flores, árvores, além de ficar bonito, também vai resolver o problema da água, da drenagem.
Certo. Só dar uma informação aqui para uma mãe que está pedindo, o menor de 16 anos pode tomar vacina sozinho? Não, tem que ter um responsável ou uma autorização, procuração do responsável para ele tomar a vacina, tá bom? Mas pode ligar na vigilância 3241-3343, né? A gente vê muitas vezes assim, essa calçada ecológica. Eu acho bonito calçada ecológica, viu? Um pouco de grama, um pouco de concreto ali também.
É a árvore, uma planta.
A árvore, muitas vezes, né? Deixa eu ver mais aqui, olha. Estão chegando, você está vendo aqui, né? Gente, é calçada, cadê a fiscalização? Que nada faz. Quando as pessoas passam no centro, né? Movimento brabo, gente do céu. Monte Alto, por que que tem ruas que se tiver uma ou duas árvores é muito, Fabinho?
O que acontece, o que precisa ser trabalhado é educação ambiental, porque muita gente acaba vendo árvore como sujeira, como...
As folhas, né? As folhas são a sujeira.
E acabam tirando. E, na verdade, se fôssemos olhar, existe uma lei municipal de arborização em que todos os lotes deveriam ter árvores. Então, se fôssemos olhar pelo prisma de descermos uma canetada, algo assim, todo mundo precisaria ter árvores nos seus lotes. É claro que a gente precisa, mais do que fazer algo severo assim, trabalhar a conscientização, porque a árvore, ela requer alguns cuidados, formigas, ela às vezes seca, se não tiver cuidado. Então, o que é realmente importante é a educação ambiental, as pessoas
isso aqui é o seguinte,
se conscientizarem.
A árvore de frente à minha casa, né, é sujeira a folha. Eu quero arrancar minha árvore, mas eu quero pôr na sombra da árvore do vizinho.
Isso.
A gente faz isso, não faz?
Todo mundo quer o conforto, mas não quer o trabalho, né?
E por que que muitas vezes você com uma vassoura vai varrendo, aquela sujeira tudo, e joga na boca de lobo?
Aí vai entupir.
E você sabe que tem isso aí, né? Em muitos lugares. Aí vem a chuva, o que acontece? Entope, a água acaba entrando nas casas e tudo bem. Deixa eu ver mais aqui, ó, do Bueiro eu falei. Você tem conhecimento que existe um projeto de lei, se não me engano, de autoria do Zé Cláudio Forçati, o Bicudo? Cada nascimento, a família era obrigada a plantar uma árvore?
É um projeto muito interessante.
Mas esse projeto não é cumprido, Fabinho.
Mas eu vejo que a gente poderia trabalhar essa questão e discutirmos, inclusive, no próprio plano de educação ambiental.
Isso.
Mas, veja, essa questão precisa vir da vontade das pessoas, né? Os pais tomarem consciência e isso se tornar um aspecto cultural, porque qual é a fiscalização que a gente poderia fazer caso um casal de pais não resolvessem plantar uma árvore? Qual seria a fiscalização que competiria a nós? É uma questão muito mais cultural, né? Que se a cidade abraçasse essa ideia, aí saindo da maternidade, dali alguns dias a pessoa já procurasse o viveiro, pegasse uma árvore. Mas eu me entusiasmo, eu fico muito entusiasmado.
Depois tem a plaquinha do nome do filho, da filha, claro, que nasceu naquela árvore ali.
Mas esse homenagem. Tipo de iniciativa me deixa muito entusiasmado, mas veja, é difícil de fiscalizar um caso assim. Como que a gente vai...
A teoria uma coisa, a prática é outra, hein?
Como que a gente vai obrigar um casal a plantar uma árvore desse modo? Ali ela serve como um incentivo, mas veja, é muito importante trabalhar essa questão educativa, trazer o tema da arborização à tona para as pessoas discutirem esse assunto.
Teve municípios aí, se não me engano, homenageou as vítimas de Covid, você ficou sabendo, isso, numa praça plantaram árvores com o nome das vítimas.
E nós
cada árvore
também. Tinha.
Você viu? Vocês fizeram também?
Nós temos o projeto.
Vocês têm o projeto.
Desenvolvendo o trabalho
numa praça
paisagístico.
Isso.
Estamos fazendo...
Homenagear essas isso. vítimas da Covid.
Isso. É a nossa ideia.
Tem, ó, até ontem, 185. Seria 185 árvores, Fabinho.
Exatamente. Já certo. Ajuda bastante.
Seria uma homenagem para o falecido e para a família,
claro,
do falecido também, claro, né? Essa árvore aqui é bonita, não é? Linda. É, no anfiteatro. Próximo, então, tiraram até foto dessa árvore também.
E na prefeitura tem bonita, também. Hein?
Tem ali, também, né?
Que formou um tapete lá de pétalas, muito bonito.
A árvore símbolo de Monte Alto é o IP?
IP amarelo.
E onde é que nós temos IP amarelo aqui na zona urbana?
Não temos, né?
Muito. Como é que pode ser o símbolo se não tem?
Inclusive, é muito interessante que o IP amarelo é inclusive uma árvore do Cerrado, que é do nosso bioma. Então, nós já temos essa diretiva de plantarmos mais IPs amarelo no nosso viveiro. Nós temos uma parceria com o viveiro de Jaboticabal também, e nós vamos espalhar alguns IPs amarelos pela cidade de Monte Alto.
Precisava, já que não é a árvore símbolo?
E a azaleia também, que é a nossa flor símbolo, né?
Certo. Lá na Avenida Comendador Castro Ribeiro, com a Coronel Pires Penteado, e a Rua José Luiz Franco da Rocha, tem 4 sibipirunas, runas enormes. Dá uma sombra maravilhosa, só mais destruíram toda a calçada.
Então, porque a nossa calçada é muito pavimentada, talvez fosse o caso de abrir um pouco mais o canteiro, né?
Certo, deixa eu ver mais aqui, né? Estamos vendo, recebendo aqui também, aqui ó, isso aqui, se não me engano, era de Maringá. Olha a foto aqui ó, o jardim, se não me engano, que você falou, a calçada. Olha que bacana, isso. Tem aqui o espaço pro pedestre. E dos dois lados tem grama e plantio de árvore.
Isso.
Não fica bacana isso? Não fica lindo? E ajuda o meio ambiente também. Como é que está o nosso viveiro?
Está indo muito bem, João.
Mas as pessoas têm de buscar mudas lá?
Vez ou outra a gente recebe ligações, e é claro que muitas vezes não passam diretamente pelo administrativo da secretaria, porque basta o munícipe ir diretamente lá, né? Fazer as suas retiradas, né?
Olha, eu amo a árvore que plantei em frente à na minha calçada, em frente à minha casa. Olha que bacana, né? Tem que tratar como filho também, sempre lá. Por favor, precisa do telefone da Priscila. Ó, 3241-3343. Pode ligar que ela está lá agora, neste momento. 3241-3343 é o telefone da Priscila, que é da nossa vigilância. Fabinho, lixo reciclável, separação de lixo reciclável, que poderia ajudar muito. Vocês estão fazendo um trabalho de conscientização também?
Ó, João, nós temos alguns projetos em relação a isso. O problema do reciclável é que a gente precisaria, tão logo agora que melhorou a questão da pandemia, que a gente vai poder retomar com algumas reuniões, a ideia é que a gente faça um um cadastramento sobre as pessoas que estão coletando, para a gente poder setorizar, né? E dar mais condições para a cooperativa também, porque tem bairros em que o reciclado muitas vezes não passa e as pessoas acabam não tendo uma coleta seletiva, né? Porque a cooperativa não tem braços e pernas para chegar em todo lugar. Então, nesse sentido, a gente planeja fazer uma reunião com todos os catadores para setorizar, tem espaço para todo mundo, e passar normas, por exemplo, não deixar, uma vez que você queira ser um catador, você esteja totalmente regularizado, não deixar o reciclável aberto, gerando insetos.
É pegar
insetos.
Só o que interessa e largar o resto na calçada.
Não pode. Deixar ele mal disposto, gerando insetos.
Isso.
Ou deixar ao além, jogado de qualquer maneira na natureza, ali gerando risco de queimada ou gerando roedores, insetos. E também a gente pensa em algumas outras ações. Ainda precisamos de dar concretude nisso. Por exemplo, separar em sacolas diferentes o reciclável
cores.
Do orgânico com
sacos,
cores diferentes.
Né? Sacos com cores.
Exatamente. Então, a gente tem muita coisa boa para sair.
Isso, mas não pode ficar no papel, não. Tem que
não,
sair mesmo.
Tem que sair.
Meio ambiente, olha, é maravilhoso, dá um pouco de trabalho.
Dá.
Mas fazendo uma conscientização, uma disciplina, ajuda, inclusive, ajuda até na economia, grana.
Poxa, com certeza.
Lixo que do transbordo, menos peso. Então você paga menos também.
Com certeza.
E a cooperativa sustenta muitas famílias.
Atualmente 13, né?
Então pode sustentar muito mais.
Sim.
Porque não dá tempo, né, inclusive, de visitar todos os bairros.
Não dá.
Tem bairros que não passa.
Inclusive os distritos, né? Por exemplo, os distritos não.
Isso mesmo. Olha aqui, ó, na Rua Maria Aparecida Velar, no Bela Vista, tem pouquíssimas árvores. Tem moradores que não deixam nem espaço na calçada para plantar árvore. E tem o IP, sim. Nós temos aqui, ó, na Praça dos 500 Anos, tem o IP amarelo. Olha que bacana aqui, ó.
Mas é muito pouco, né?
Muito pouco. Claro, tinha que ter a avenida toda, né? IP amarelo. Como é que é bonito mesmo isso daí. Todas as mudas que a pessoa precisa, as pessoas precisam, vocês cedem gratuitamente?
Sim.
Você já orienta que tipo de árvore tem que plantar?
Os nossos técnicos já fazem esse trabalho lá no viveiro.
Certo. Essa parceria com a Secretaria da Educação está dando certo?
Com certeza.
Porque nós... agora que retorna às aulas presenciais, poderia produzir muito mais, né?
Isso. Nós fizemos um período de formação aos professores. Vamos retomar a formação para ambientalização do currículo das escolas, né? E a... nós vamos iniciar efetivamente o projeto com projetos temáticos nas escolas a partir do momento em que elas retomarem o serviço presencial, porque fica muito difícil de trabalhar esses projetos remotos, né? Inclusive as escolas particulares também aderiram ao projeto, as escolas estaduais, então todas as escolas vão ter o tema ambiental sendo discutido.
Certo.
E com ações concretas. Nós já temos, por exemplo, reserva particular da qual as escolas vão ter aulas lá, em contato com as trilhas naturais, com todas essas questões. Muito em breve nós vamos ter hortas nas escolas.
Certo. Eu tenho aqui, olha, morador de Jardim Laranjeiras. Para nós aqui é difícil. Como nós vamos plantar árvores, se as ruas no Laranjeiras são estreitas? Você conhece lá. São estreitas mesmo.
Sim.
Passa um veículo só por vez. Você planta árvore com os galhos, como é que faz?
Então, é por isso que tem locais que elas são impróprias, né? Locais impróprios para o plantio. O que, que a gente pode fazer nesses casos é abrir espaços com um jardim de chuva em outro lugar, não inutilizando a calçada, mas abrindo um jardim de chuva, algo nesse sentido, né?
Olha, posso arrancar duas árvores de frente à minha casa e plantar o IP? Tem que pedir autorização.
No caso, se você retirar duas árvores, você vai ter que plantar duas, porque a lei diz que a compensação é de igual espécie, né? Se você retirar duas, precisa plantar duas.
Nós temos poucas árvores frutíferas. Por que a prefeitura não planta mais?
Nós gostaríamos, sim. por exemplo, em áreas próximas a APPs, é uma questão muito interessante plantar frutíferas, porque inclusive isso resulta em alimentos para os animais que moram na APP. Agora, na cidade, dentro da malha urbana, pode ser um atrativo para morcegos, por exemplo. Então, para mim, é muito interessante. Mas há um problema de vizinhança, né? Se a gente plantar muitas frutíferas na cidade, podem se incomodar com a questão dos morcegos.
Olha, aqui na minha rua, não vou nem falar o nome da rua, né? O vizinho ficava perturbando porque a árvore caía muitas folhas. Mas à tarde ela pega a cadeira e o marido vem sentar na sombra da minha árvore. Para você ver, é bom. Outra coisa que eu quero falar com você é o seguinte: está aqui a programação na minha mão. Hoje, as equipes estão passando nos bairros, no centro, todo dia: Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Vale do Sonho, Centenário. Por que que todos os dias são 10, 12, 15 caminhões de galhos que são recolhidos na cidade? Por que, Fabinho?
As pessoas podam demais, né? Não vou tirar o mérito de se tá incomodando, tá atrapalhando o pedestre, mas o que a gente percebe uma cultura da poda. A árvore praticamente é depenada, e isso gera um efeito contrário. A árvore deixa de dar sombra, ela deixa de contribuir com aquilo que ela contribuiria para o conforto térmico.
Mas todo dia,
isso
todo
a gente dia, notou. Gente. Isso, inclusive no nosso diagnóstico para o plano de educação ambiental, a gente percebeu que as pessoas retiram muito a copa das árvores. Muito mesmo.
Retira muito bem.
Não chega a ser uma poda drástica, que aí é crime, mas as pessoas podam demais.
Tá vendo esse bacana aqui dentro de uma casa, Fabinho? Ó, que legal. Isso daqui, ó. Já tenho na rua e dentro da casa. Uma delícia, sempre fresquinha a minha casa. Olha quanta planta dentro da casa dela. Isso aí respira saúde, não é verdade?
O ar puro, né?
O ar puro, respira saúde, gente.
Fora da temperatura, que fica mais amena também.
Certo. Deixa eu ver aqui. Secretaria da Saúde da Vacina, qual o telefone? 3241-3343. 3241-3343. Bom, Fabinho, mais alguma coisa para colocar? Falamos tudo, né? Falamos. Precisamos falar mais, viu? Fazer essa conscientização a respeito de árvores.
Então, por isso que eu faço convite dia 8 às 14 horas para todo mundo acompanhar pelas redes da Prefeitura, o YouTube da Prefeitura, as redes sociais, a discussão do plano de arborização.
Mas é ponto facultativo, vai ter a mesma coisa?
Vai ter. Então, melhor ainda.
Melhor ainda, que hora que vai ser?
Às 14 horas.
Melhor ainda.
Melhor ainda, porque as pessoas que estiverem em casa poderão acompanhar.
Não faça fogueira.
Não.
Evite incêndios, né?
Não. Vamos nos conscientizar. A chuva ainda não chegou como ela deveria. Deu alguns pingos, mas não resolveu o nosso problema. Então, devido a esse período extremo de secura, não vamos colocar fogo. Não vamos colocar fogo, porque o prejuízo pode ser gigantesco.
Você vê, Monte Alto é uma cidade abençoada. Nós não dependemos de represa. Nós temos o aquífero Guarani. Mas uma hora pode secar também.
Exato, João. Inclusive a Sabesp abriu um poço a mais, né? O poço 5, justamente para suprir a nossa demanda de água.
Por isso que, mas mesmo assim, não vamos desperdiçar esse líquido, não. Vamos economizar,
se
né?
Se está precisando abrir mais poços, é que o consumo, a demanda está grande. Então isso é alarmante e preocupa muito a situação hídrica do município. Mas a gente ainda vai discutir isso com maior profundidade.
O Fábio Nascimbem, que é o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Monte Alto. Um abraço e bom trabalho, Fabinho.
Obrigado, João. Boa tarde para todos.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Café Vasconcelos, 500 gramas, 11,80. Alho importado, cada 100 gramas, 1,69. Cabo do colchão mole Friboi, peça inteira, quilo no Savegnago, 25,90. Nescau, lata, 400 gramas, 5,49. Levando duas unidades, pague 4,79 cada. Cebola, quilo, 1,58. No cartão Savegnago, 1,48.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Boa tarde. Eu quase não acreditei quando me mandaram isso pelo WhatsApp. Aí eu entrei no site do Supremo para ver se era verdade, né? E é verdade. Uma resolução do presidente do Supremo, a resolução número 172, cria um programa de combate à desinformação. A gente leva um susto, né? Porque fica parecendo coisas ainda de 1984, do livro. Com esse título, né, do George Orwell, Ministério da Verdade, né? Mas é para evitar desinformações e narrativas odiosas dirigidas ao Supremo, contra a imagem e a credibilidade da instituição, seus membros e ao Poder Judiciário como um todo, né? O objetivo é contestar, responder e fortalecer a imagem. Eu diria que para fortalecer a imagem, basta, por exemplo, considerar esse programa de combate à desinformação como substituto do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como diz o ministro Marco Aurélio, que é um inquérito que está sempre pesando sobre o bom nome do Supremo, porque é totalmente ilegal, né? Não tem ministério, não teve Ministério Público, não tem devido processo legal, não tem nada disso, né? E é uma questão interna do Supremo. Como é uma questão interna esse programa de combate à desinformação? Então substitui um pelo outro, né? E ao mesmo tempo, para melhorar a imagem, era só fazer assim, uma abertura, né? Considerando o artigo 37 da Constituição, que todo serviço público tem que estar aberto ao público, né? Abrir bem a apuração dos votos e tal, evitar qualquer semelhança com caixa preta na apuração, né? Com isso, o Supremo, na verdade, está pautando a palavra liberdade e essas prisões, né? Foi confirmado agora pelo ministro Alexandre de Moraes que Roberto Jefferson permanece na prisão. Roberto Jefferson mandou uma carta dizendo que não fica em casa com coleira de tornozelo, né? Embora ele tenha agravado o estado de saúde dele, ele tem várias doenças crônicas graves, o ministro Alexandre de Moraes o manteve na prisão, né? Eu fico me perguntando quem é o responsável pela saúde de um preso, né? É a guarda do estado, assim como Oswaldo Eustáquio, que saiu da prisão em cadeira de roda, né? Quem é responsável por isso? Mas, sobretudo, o Supremo com isso, né? Reforça a pauta que virou agora a pauta do dia 7 de setembro, liberdade, Constituição, democracia, né? É uma pauta bem importante. Bom, um outro tema é que Aécio, o Supremo liberou Aécio, né? A segunda turma está desfalcada, tem uma vaga, o ministro Marco Aurélio saiu, o Senado ainda não pautou a sabatina do indicado, André Mendonça, para ocupar a vaga. Então tem quatro. Teve dois votos a favor do Aécio, dois votos pro réu, in dúbia pro réu. Foi beneficiado, vai ser arquivado o processo de 15 milhões de doação da Odebrecht para a campanha de Aécio Neves contra a Dilma, né? E os outros dois votaram diferente. O Lewandowski votou para encaminhar para a Justiça Federal, como tinha proposto o Ministério Público, e Fachin continuou dizendo que se trata de corrupção e lavagem de dinheiro. Né? Mas Gilmar demonstrou que já está 4 anos sem conseguir nova prova, além da delação premiada, e Cássio o acompanhou, Aécio está livre dessa. Bom, e para encerrar, eu sempre percorro os números do registro civil com as causas das mortes no Brasil. Vejam só, em 2019, quando não tinha Covid, teve só um caso, houve 611 mil mortes de doenças cardiorrespiratórias. Né? Em 2020, houve 594 casos de doenças cardiorrespiratórias, menos. Caiu, deveria aumentar, mas caiu, né? E morreram por Covid 199 mil, bem menos, né, do que doenças cardiorrespiratórias. Só doenças cardíacas, 291 mil, foi quase 100 mil a mais que Covid, e outras doenças respiratórias, como insuficiência respiratória, pneumonia, foram 302 mil. Né? Bem mais que Covid, 199 mil. Interessante que pneumonia, em 2019, matou 228 mil brasileiros. E em 2020, matou praticamente 50 mil a menos, 184 mil. Né? São números que são interessantes para esclarecer a gente. Né? Os números de 2021, ainda o ano não terminou. Ainda não dá para examiná-los como um todo, mas só para a gente pensar a respeito disso. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este o sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moída, quilo, R$31,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Coxas e sobrecoxas de frango sem tempero desossadas e congeladas. Itabom, pacote, quilo, R$14,99. Rosquinhas de coco Panko, 350 gramas, R$3,69. Molho de tomate tarantela tradicional, sachê, 340 gramas, R$1,18. Desodorante aerosol Isaquer, 150 ml, R$6,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Rádio Cultura.
São 12 horas mais 15 minutos. E prazo para microempreendedores regularizar dívida fiscal é prorrogado até 30 de setembro.
Microempreendedores individuais ganharam mais tempo para regularizar as dívidas fiscais. O prazo, que terminaria nesta terça-feira, 31 de agosto, foi prorrogado pela Receita Federal para 30 de setembro. O pagamento de débitos do MEI pode ser feito por meio de DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. Quem preferir também pode optar por parcelamento. Para ambas as opções, basta acessar o portal do Simples Nacional. Lá também dá para consultar quais são as pendências. O microempreendedor individual que não quitar os impostos pendentes será inscrito na dívida ativa da União. Os débitos, então, serão cobrados na Justiça, com juros e outros encargos previstos em lei. Importante ressaltar que o MEI inscrito na dívida ativa deixa de ser segurado do INSS, fica com o CNPJ cancelado e com dificuldade para obter financiamentos e empréstimos. Além disso, é excluído dos regimes Simples Nacional e CIMEI pela Receita Federal, estados e municípios. Até o fim da semana passada, a Receita contabilizava 4 milhões de microempreendedores endividados. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E transferência de veículos começa a ser feita pelo aplicativo da carteira digital de trânsito.
Transferência de veículos na hora da venda poderá ser feita pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A modalidade foi lançada pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, em 31 de agosto e vai agilizar a vida do proprietário para regularizar a documentação. A autorização para transferência de propriedade de veículo, a TPV, substitui o antigo DUT, o Documento Único de Transferência, e será operada pela conta gov.br na plataforma de serviços digitais do governo. Atualmente está disponível apenas para veículos com documentação a partir de janeiro de 2021. Também está restrita aos estados que aderiram ao sistema RENAVE para registro de vendas de veículos em âmbito nacional. Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. A operação usa assinatura eletrônica avançada que dispensa reconhecimento de firma em cartório e elimina a intermediação de agentes ou despachantes. Tudo é feito pelo meio digital CDT, com troca de mensagens pelo aplicativo, desde o momento em que o sistema registra o interesse na venda do veículo até a checagem da identidade digital para transferência. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
E decreto de número 4.160, de 1º de setembro, para o Distrito de Aparecida de Monte Alto. Atenção, Distrito de Aparecida de Monte Alto. Artigo 1 deste decreto. Fica estabelecido durante o período de 1 a 10 de setembro, em que se comemora a festividade de Nossa Senhora Conceição Montesina, no Distrito de Aparecida de Monte Alto, as seguintes medidas. Fica proibido aos ambulantes que não residam no distrito a montagem, instalação e funcionamento de barracas, trailers ou mesas ou outros dispositivos. Os ambulantes que residam no Distrito de Aparecida devem procurar a subprefeitura para a realização obrigatória do cadastro para poderem trabalhar, se instalar e funcionar. Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, funcionamento do comércio e atividades dos ambulantes autorizados fica restrito até às 22 horas. O Santuário de Nossa Senhora Conceição Montesina fica autorizado a realizar ponto de apoio aos romeiros com a comercialização de alimentos e bebidas não alcoólicas entre os dias 6 a 8 de setembro, das 22 às 10 horas da manhã. Fica proibido qualquer tipo de aglomeração de pessoas nas praças e espaços públicos no Distrito de Aparecida e Monte Alto. Claro que caberá às secretarias municipais de segurança, da saúde, guarda municipal, vigilância, fiscalizarem. E quem não cumprir será autuado e até multado. Decreto de número 4.160 para o Distrito de Aparecida de Monte Alto.
São 12 horas e 20 minutos. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moída, quilo R$31,99. Lombo suíno, quilo R$19,99. Coxas e sobrecoxas de frango sem tempero, desossadas e congeladas. Itabom, pacote, quilo R$14,99. Rosquinhas de coco Panko, 350 gramas, R$3,69. Molho de tomate tarantela tradicional, sachê, 340 gramas, R$1,18. Desodorante aerosol Isacare, 150 ml, R$6,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.
a transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus COVID-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12:24.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Temperatura máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Lourenço e o Cabo Fabiano, filho da dona Dirce. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Na segunda-feira, por volta das 8:45, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-334, rodovia Cândido Portinari, exatamente no quilômetro 378, no município de Restinga, na micro-região de Franca, observaram uma caminhoneta Hilux transitando com a traseira rebaixada por excesso de peso. Na sequência, a caminhoneta foi abordada. Ao vistoriar a Hilux, os policiais rodoviários localizaram no banco traseiro e na caçamba uma tonelada de queijo mineiro sem nota fiscal e acondicionada irregularmente.
Como é que é?
Camarada tá andando de Hilux, vendendo queijo. Olha o queijo, queijinho mineiro. Tem demais por aí, hein? E não coloca nem na caixa de isopor. É de qualquer jeito e o povo compra, hein?
Vixe!
Diante da situação, a ocorrência foi apresentada na Vigilância Sanitária em Restinga, onde a carga foi apreendida para posterior descarte. Que prejuízo! O motorista Bruno Fernando Delfino foi liberado com a caminhoneta vazia.
JB, deu dó dele.
Tá com dó, Lourdinha? Leva pra casa.
Deus me livre.
Os policiais rodoviários, soldado Daniel e o cabo Valério, registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Eu te amo. Leva 3 segundos para ser dito, horas para ser explicado e a vida inteira para ser provado.
JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas 27:30, convocando o repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar a rodada da Série B e a preparação da seleção brasileira.
Agora com o Neymar, o último a se apresentar ao lado do zagueiro Marquinhos, também do Paris Saint-Germain. A seleção brasileira, enfim, está completa para a rodada tripla das eliminatórias da Copa. Horas depois de chegarem da França, os dois já treinaram com o grupo no CT do Corinthians, em São Paulo. Mas no período da atividade que a imprensa pôde acompanhar, o técnico Tite não deu pistas da escalação. A expectativa é de um time diferente, até pelas mudanças na lista de convocados na comparação com a Copa América, seja porque jovens que foram bem nas Olimpíadas ganharam espaço, seja porque atletas que atuam na Inglaterra não puderam se apresentar. Uma das possíveis novidades é o atacante Hulk, talvez o melhor jogador do país, com a camisa do Atlético Mineiro. Ele tem 11 gols pela seleção, mas todos em amistosos, nenhum em partidas oficiais. E falou sobre a possibilidade de quebrar esse jejum.
Costuma dizer atacante vive de gol, né? A gente quer estar marcando sempre. Como eu tô falando, eu tô vivendo um bom momento, eu tô muito feliz, muito confiante, né? Todas as competições que eu disputei com o meu clube, né, o Atlético Mineiro até hoje, eu fiz gol em todas, né, e eu venho para a seleção muito confiante, né, para que se tiver oportunidade poder balançar as redes do adversário e ajudar a nossa seleção brasileira.
Outra cara nova é o volante Gerson, que na verdade desde que trocou o Flamengo pelo futebol francês tem atuado mais adiantado, quase que como um meia. Sem esquecer que o Brasil não tem um titular absoluto para o setor de criação. O jogador do Olympique de Marselha falou sobre o atual momento e também sobre o fato de ter pedido para ficar fora do pré-olímpico no ano passado. Situação que pegou mal, porém que Gerson disse estar superada.
Eu, na verdade, sou segundo volante, né? Mas estou sendo usado um pouco mais na frente no meu atual clube. E às vezes também indo um pouco mais para trás, depende da forma de jogo que o nosso treinador está usando. Tô me sentindo bem, até porque também tô um pouco mais perto do gol, né? Com mais um pouco de responsabilidade, assim, de fazer as jogadas ofensivas do time. E isso é passado, já conversei, foi até o Juninho, né, que me ligou pra me falar que eu seria convocado, já tá tudo em ordem aqui, tô muito feliz com a oportunidade.
O Brasil enfrenta Chile, Argentina e Peru, quinta-feira, domingo e quinta da semana que vem. No futebol nacional, o destaque desta quarta-feira fica por conta da Série B. Dois jogos abrem a rodada 22 e podem mexer no topo da tabela. Se vencer o Confiança fora de casa, 19h no horário de Brasília, o CRB vai assumir o primeiro lugar e botar pressão no Coritiba, o atual líder, que um pouco mais tarde, às 21h30, visita o Londrina.
E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.